Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o programa de hoje vai ser especial, é o terceiro episódio de uma série de Hort Resenhas em parceria com a BASF, para trazer informações e soluções para os produtores de diferentes tipos de cultivo que acompanham o Hort Resenha. No programa de hoje, o tema vai ser a batata e soluções em suco de plantio para o manejo assertivo da cultura. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje, ajudar a gente a entender todo esse cenário, toda essa importância de manejo para o produtor brasileiro, vai ser o Maurício Souza. Ele é desenvolvimento de mercado da BASF, já está aqui conosco por vídeo. Maurício, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast.
Olá, meu companheiro, meu ouvinte, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante, tão especial, né? No nosso terceiro episódio, vale destacar, né, que a BASF é uma empresa de soluções para a agricultura e a gente tem sempre buscado inovações que agreguem, né, na qualidade da agricultura, do produto final. E com isso, né, a gente conseguir produzir produtos saudáveis e seguros, né, para o consumidor final. É uma honra estar por aqui com vocês, mais uma vez agradecer aí pela parceria e por esse momento, né, para a gente compartilhar aí as informações e fazer um bate-papo aqui rápido sobre as soluções para a cultura da batata e nesse importante momento, né, que é a introdução da lavoura aí no campo, ok?
E Maurício, para a gente... Para a gente começar aí entendendo esse olhar da BASF para a batata, a importância da cultura, comenta para a gente um pouquinho como é que esse cultivo se posiciona dentro das estratégias da empresa, qual que é a importância desse cultivo da batata dentro da BASF.
Então, os cultivos de HF, de uma forma geral, né, nós destacando a batata como a principal alimento consumido aí no mundo, é um dos quarto fonte de alimento aí do mundo, né? E aqui no Brasil não é menos importante, né? A batata vem crescendo muito aqui no Brasil, especialmente na parte de batata pré-frita congelada, né? Já chegando mais fácil para o consumidor final. Então, a gente está tendo uma mudança de cenário também da batata, mas com certeza, né? A BASF, a nossa estratégia é de estar sempre focado, né, nas nossas ações, de desenvolver essas tecnologias e trazer, né, e poder ajudar aí o agricultor nessas ferramentas aí. A batata, né, como eu disse, é o terceiro, quarta fonte de alimento mais consumido do mundo, né? O Brasil ainda consome em torno de 20, 25 quilos de batata per capita, né? Comparado com outros países que chega a 60 quilos de batata por pessoa, né? Mas é um alimento muito importante. Nós temos como base aqui, né, o arroz também, que é um alimento muito importante aí, né, no caso do consumidor final. Mas a batata vem crescendo dia a dia nos fast foods aí, né? E com esse novo cenário aí do dia a dia, o consumidor também, né? Aumentando as refeições, o consumo de refeições em fast food, restaurantes, o consumo de batata vem aumentando ano a ano, né? Então, a base, como nossa estratégia, né, permite conectar nessa inovação de produtos e soluções para ajudar, né, a produzir esses alimentos aí, né? E com certeza ajudando o nosso agricultor e principalmente, né, sociedade com um futuro sustentável, né, e com certeza aí sustentável da agricultura como do consumidor final também, com a produção de alimentos saudáveis e seguros.
E Maurício, você destacou nesse cenário de crescimento para o mercado aqui no Brasil, se a gente olhar para o atual safra, para o atual panorama, como é que vem se posicionando essa produção aqui no país? Tem alguma região que se desponta como mais importante? O que que a gente pode esperar do lado da produção para esse ano?
O Brasil, a gente tem a riqueza de conseguir produzir alimentos, né, durante todo o ano. Então, a gente tem os períodos de safra da batata, que a gente chama de inverno, a safra de inverno, a safra de verão, né, a safra das secas. Então, a gente consegue produzir em mais distintos estados, falando desde o Rio Grande do Sul, né, até lá na Bahia, a gente tem a produção de batata nos estados de São Paulo, né, Minas Gerais, Goiás, né. E nesse cenário, a gente tem crescido, como eu disse no início, a gente tem a questão da batata indústria crescendo, muito concentrado no estado de Minas Gerais, né, com duas indústrias grandes do mercado aqui, dois players grandes de produção, que é a Bem Brasil e a Macken, e com certeza, né, tem alavancado a produção de batata também no estado de Goiás, né, e também na própria Bahia, aí, com a produção de batata indústria, né, para fazer esse processamento final. Então, com certeza, né, a Basf, como disse, né, a empresa de, a nossa estratégia de inovação, da parte de sustentabilidade, né, a experiência do cliente para nós é muito importante, né, porque não adianta a gente ter o melhor produto se a gente não está linkado lá na cadeia final, próximo do agricultor, conquistando ele na inovação dos nossos produtos e mostrando a ele, a oportunidade de mostrar a ele essas tecnologias. Então, com certeza, né, a batata é um alimento importante para nós. E essa safra, né, vem também, a batata vem crescendo, como eu disse, hoje está mais ou menos 60, 40, né, 60 batata in natura e 40 processada. E sim, em relação a quando a gente compara com o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, lá é 80 processada, né, e 20% apenas in natura. Europa também é muito próximo disso aí, né. Então, o Brasil está evoluindo aqui, né, nessa parte de produção, né, voltando mais para o lado de batata indústria, e já tem sim uma previsão que nos próximos 5, 6 anos aí, esse mercado já vira, né? Vão tornar aí para os próximos 10 anos aí o que eu estou falando hoje de 60, 40 para batata in natura. Nos próximos 8, 10 anos aí vai estar 60, 40 já a indústria, né? Então, porque esse mercado está crescendo, como eu disse para vocês, né? E a nossa estratégia global da Basf tem sempre, né, o agricultor como foco, né, no centro da nossa estratégia e, com certeza, também no sistema de cultivos. Como eu disse para vocês, a batata faz parte do crop cycle, HF, que a gente fala, das culturas de hortifruti, né, destacando como a principal, juntamente com tomate. Uva também é uma cultura importante, né, para o Brasil também, produção de vinhos, produção de mercado de exportação, quando a gente fala lá o mercado do Nordeste, de exportação de uva também. Mas hoje, como o principal nosso foco aqui, que é a batata, com certeza, né, a gente tem um pipeline de produtos aí importantes para trabalhar no ciclo da cultura, e a gente vai destacar aqui no decorrer da nossa conversa, né, destacando os produtos para o sul de plantio.
Se a gente pensar no dia a dia do produtor, Maurício, quais que são alguns dos principais desafios que ele enfrenta? É doença? É clima? O que que dificulta a vida do produtor pensando nessa produção de batatas aqui no país?
Nós vivemos, né, num país de clima tropical. E eu falo sempre bem, né, quando eu vou visitar um produtor, visitar as instituições de pesquisas, né, os pesquisadores, as universidades, eu falo que o Brasil é um laboratório a céu aberto, né? Então, nós temos, tem lugar, a gente tem dia que a gente tem as quatro estações do ano no mesmo dia. Então, isso para o produtor interfere diretamente, né, na questão da qualidade da lavoura, no acompanhamento, né, tem que ter uma exigência muito grande, né, no acompanhamento do dia a dia da lavoura, porque são vários problemas, né? Se o tempo está seco, né, sem umidade, as pragas atacam mais. Quando o clima está em questão de umidade, está chovendo, igual essa época agora, nós estamos no pleno mês, né, no meio-dia de abril agora, e as chuvas estão, aqui no Cerrado, geralmente já está indo para o lado mais da estação seca, e está chovendo bastante. Então, isso, o produtor acaba tendo que se fazer adaptações no manejo das doenças, né, e também das pragas. Então, a gente tem vários problemas que afetam, né, desde a praxe do sul de plantio, que começa com doenças de solo, como a rizoctônia, a sarna, né, os nematóides, hoje que são importantes aí, destacando como os três principais desafios que o produtor tem no sul de plantio. E quando a gente vai para a parte de doenças foliares, nós temos as bactérias, né, as bacterioses, que no caso de mais conhecida na batata como ervilha, canela preta, né, no mercado. E também temos a questão da requeima e da alternária também, que tem causado grandes perdas, né, principalmente no cenário de batata indústria, que as variedades são mais sensíveis à alternária. Então a gente precisa de trabalhar bem firme nesse manejo, trabalhando sempre preventivamente, e essa é a consciência, né, que nós temos orientado os produtores a trabalhar nesse manejo preventivo para que a gente consiga ter uma boa produtividade, uma boa qualidade no final da lavoura, que o importante é o produto produzido no final com qualidade, né, e segurança alimentar aí, né?
E olhando para o plantio, Maurício, que é onde tudo isso começa, né? Quais que são alguns pontos que o produtor precisa ter atenção para realizar um bom plantio e garantir já uma boa largada de safra?
O plantio, a gente sempre fala, né, é a base de tudo. Se o cara errou no plantio, isso independente se é batata, se é cenoura, se é alho, se é soja, se é milho, qualquer cultura, se a gente não fizer um plantio bem feito, a gente sempre fala, né, a gente já vai sair correndo atrás do prejuízo. E a batata, como o fruto, no final, é o tubérculo que está sobre o solo, Se a gente não fizer um tratamento bem feito, um planejamento bem feito, a gente não vai conseguir suprir as necessidades depois de uma porventura, aparecimento de uma praga, né? Ou no caso de uma doença, como sarna, rizoctônia, né? O próprio nematóide também que eu disse. Nós temos também uma praga muito importante da batata, que é a larva alfinete, e são pragas que causam danos direto no produto final, que é o tubérculo, que é onde a gente vai, né, ter a apreciação do produto final ali. E, portanto, essa qualidade, tanto falando no mercado in natura, que não aceita, né, nenhum um problema, uma falha ou um dano causado pela doença ou por uma praga ali, né? Também o beneficiamento também da batata indústria pré-frita congelada também aceita até alguns pontos mais na pele da batata, mas é importante, né, a gente ter uma qualidade do tubérculo, porque essa qualidade também vai ter o melhor aproveitamento do produto final, né? Não precisa descascar tão fundo, né? O consumidor, a dona de casa ou o próprio fast food lá não precisa de cortar a batata profunda para fazer o processo de beneficiamento do alimento ali no caso, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa base bem feita, porque se a gente errar, como fungo é fungos e pragas de solo, é difícil atingir com aplicação, mesmo que seja via pivô ou uma aplicação ali aérea, vai ser difícil atingir esses fungos e essas doenças ali no solo. Então, por isso que essa base bem feita é muito importante aí para fazer essa proteção, essa blindagem ali, né? Para que os fungos e as bactérias e as pragas não atingem o tubérculo ali e fica protegido durante todo o seu ciclo de produção, né?
Maurício, você citou algumas vezes a questão do suco da batata. Explica para a gente o que é exatamente o suco da batata, qual que é a função dele para garantir produtividade, garantir um bom desenvolvimento do cultivo.
O suco da batata, né, diferente de outras culturas, que nós temos uma semeadora que semeia ali direto e não faz esse suco, ele é distribuído ali, né, e vem discos de escorte já cobrindo na sequência. A batata não é muito diferente. É o suco da batata que a gente fala, porque como a semente é um tubérculo, né? Não é uma sementinha pequena, então tem uma máquina que vem ali sulcando, né? Fazendo esse suco ali para distribuir os tubérculos ao longo do plantio, né? E depois vem a parte de trás da plantadeira fazendo a cobertura aí do solo. Então esse suco, geralmente quando a gente coloca, deposita a semente lá no solo, a gente coloca os produtos. E hoje, né, a base principal aí é colocar esses produtos junto no suco do plantio. Como eu destaquei, a importância de se fazer essa proteção, porque mesmo se eu fizer uma aplicação no momento da montoa ou uma aplicação via pivô, eu não vou estar conseguindo fazer um benefício como é o produto distribuído ali, né, no suco do plantio, nessa fase tão importante aí, que é a distribuição dos tubérculos na área, né, para fazer a formação da lavoura. Então, por isso, geralmente, a gente coloca o tubérculo e ali tem bicos direcionados ali, junto com a distribuição da semente, né? Distribuindo o produto sobre o tubérculo ali e sobre aquele nicho ali que faz do solo, né? Aquele risco que faz no solo, protegendo ali, quanto já a tubérculo, né? O desenvolvimento do início da formação da planta, com o reenraizamento ali, está protegido aí do ataque e aproximação dessas pragas aí, que causam grandes perdas, né? E afetam diretamente na produtividade e na qualidade final. A gente tem pragas aí que, dependendo da coisa, descarta, né, 100%, o produtor tem 100% de perdas, como um nematóide, como uma sarna, né, que são doenças que devem ser protegidas, começaram a ser protegidas, vamos dizer assim, né, nessa fase primeira. Mas vamos dizer assim, de todas elas, com certeza, é o principal momento, porque é como um seguro, né? Eu sempre falo que o suco de plantio é um seguro que a gente paga para não utilizar, para não precisar dele lá na frente. Porque se a gente precisar, a planta vai estar protegida, né? E a gente já vai ter feito ali a nossa parte. Como eu disse, né? Vivemos num país tropical. A gente não tem disponibilidade de pragas, pode ter disponibilidade de doenças, a presença ali de doenças e pragas, e isso acarretando essas perdas aí de qualidade do produto final.
Então, pelo que você destacou aqui para a gente, Maurício, essa etapa do suco é uma das principais, é uma etapa fundamental para garantir qualidade e desenvolvimento do cultivo, olhando para a sequência desse ciclo.
Sem dúvidas, é um ponto muito importante, como eu falei, é um seguro. Se a gente precisar dele lá na frente, e se a gente não tiver feito, a gente não vai conseguir, né, ter essa boa cobertura. Então, é como se fosse o seguro de um carro. Se a gente bater o carro lá, a gente não tiver o seguro, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter que desembolsar mais dinheiro, gastar mais, e talvez a gente não vai conseguir resolver o problema. Então, por isso, né, essa preocupação, né, da gente desenvolver a proteção desde o início ali do sul de plantio, colocando os produtos ali, pois pode ser produtos químicos, biológicos, né? Hoje o produto de biológico vem crescendo bastante, essa parte de produtos biológicos, bacilos, tricodermas, muito importante no manejo, né? A gente sabe que não existe um produto salvador da pátria, quando a gente fala assim, ah, o produto vai resolver todos os problemas, não existe esse produto, né? Ele vai entrar no manejo, dentro do manejo integrado, conceito do manejo integrado, falando a questão de preparo de solo também é muito importante, né? Uma fase muito importante, porque não adianta eu colocar o melhor produto do mercado se eu não tenho um bom preparo do solo. Então, tudo isso faz parte dentro do conceito de manejo integrado, falando em manejo cultural, né? Manejo biológico, manejo químico, todo esse processo é importante. E nesse caso do posicionamento dos produtos químicos, né, e biológicos, com certeza aí é uma das ferramentas fundamentais para que a gente consiga ter essa boa proteção e essa boa blindagem aí, né, e proteção dessas pragas e doenças aí de solos.
Você comentou agora há pouco, Maurício, alguma dessas doenças, dessas pragas que podem aparecer no sulco e trazer dificuldades para o produtor. Eu queria retomar um pouquinho esse ponto para a gente deixar bem destacado quais que são esses desafios, o que pode acontecer no sulco para trazer essas dificuldades da produção do ponto de vista aí de pragas e de doenças.
Sim, como a gente já comentou, alguns pontos importantes, nós temos aí 3, 4 problemas fitossanitários muito graves. Nós temos a larva alfinete, que causa ali, né, danos diretos no tubérculo. Então, a larva penetra ali no tubérculo e vai alimentando, furando, fazendo ali, né, caminhos ali no tubérculo e causando grandes prejuízos, né, grandes perdas. E na parte de doenças principais, né, nós temos os nematóides, que hoje praticamente todas as áreas produtivas têm problemas, né, em todas as culturas. É um alvo de difícil controle. A gente precisa de ter bastante preocupação com ele, porque a gente não tem tantas ferramentas. Então, mais uma vez, reforçando o manejo integrado, é importante trabalhar mix de culturas, rotação de culturas, né, um bom preparo de solo. E quando a gente coloca os produtos, né, hoje a gente tem produtos biológicos, bacias bastante, já com efetividade de controle bastante interessante, né? E também chamando atenção para os produtos químicos também, alguns produtos químicos também que vai para nematóides. E quando a gente fala praga das outras duas doenças importantes, que é a sarna e a rizoctônia. A rizoctônia é uma doença importante que causa danos também diretos no tubérculo, mas o principal ponto da rizoctônia, ela afeta, né, a parte ali da haste da planta e das raízes, dando a porta de entrada para outro problema sério também, que é as bacterioses. Então, as bactérias são oportunistas. Elas precisam, né, de um dano fisiológico, um dano químico ali, ou alguma porta de entrada para facilitar, né, a multiplicação dela e a colonização dela na planta. E aí, nesse caso, né, então a gente precisa de colocar o produto químico ali para proteger, para não deixar a rizoctônia causar esse problema ali, nessa porta de entrada e também, além de danos diretos, que é ali causar área de absorção, estragar raízes, estragar o colmo da planta, né? E isso afeta diretamente no desenvolvimento da planta também. E outro ponto fundamental, outra doença importante que tem crescido aí também, né, é a própria sarna, né? Tem diversas espécies de sarnas. Tem pesquisadores que comentam que a gente tem mais de 100 espécies de sarnas no Brasil, mas a gente tem, né, destacando as duas principais, que é a sarna comum e a espongósfera, que são duas espécies de sarnas aí que tem, que causam também danos diretos nos tubérculos. E aí afeta a produtividade, afeta o desenvolvimento e também a qualidade do tubérculo. Então, são pontos importantes que a gente precisa trabalhar essas ferramentas aí. Essa proteção, com certeza, vai nos dar, né, essa qualidade no produto final aí, ok?
É importante esse ponto da qualidade, né, Maurício? Porque mais do que produtividade, quando a gente está falando de hortifrutos, a qualidade também influencia bastante até na renda que o produtor vai ter na hora de fazer essa venda, né?
Sem dúvidas. E a BASF é uma empresa que preocupa muito com essa fase aí, né? A gente tem preocupado em desenvolver novas moléculas, novos produtos, novas soluções para esse controle efetivo dessas pragas e dessas doenças. Porque, né, a gente aposta, né, de ter, né, hoje a BASF, a gente tem com certeza aí, a BASF está se tornando líder no segmento de cultivo de HF. É uma cultura, né, de batata também muito importante para nós, que nós estamos na liderança dos cultivos de HF. Exatamente por causa dessa preocupação que a gente tem de estar estudando ferramentas, né, moléculas, produtos, soluções, para contribuir, né, no desenvolvimento e sanidade desses plantios. Então, com certeza, né, a gente vem contribuindo bastante aí. A BASF hoje é uma empresa consolidada nesse mercado, né, E para a gente estar contextualizando, é importante, né, a gente continuar, né, essa preocupação, essa ajuda, essa conscientização do produtor, de mostrar ele a importância de usar as ferramentas no momento adequado, sempre trabalhar de forma preventiva, porque a gente vai evitar, né, dores de cabeça e perdas mais graves. Como eu disse para vocês, né, a gente precisa de trabalhar preventivamente nessas doenças, porque depois que elas apareceram, a gente dificilmente vai conseguir controle e a gente vai já ter as perdas evidenciadas na qualidade e na produtividade final. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre nessa parte, né, conscientização, orientação, né, e uso das ferramentas no momento adequado e no melhor momento que é o controle, e nesse caso, né, usar o produto lá no sulco de plantio com toda a proteção aí da planta.
E pensando nessas ferramentas, Maurício, hoje, que opções o produtor tem para fazer essas aplicações no sulco de plantio? O que a BASF oferece no mercado para também auxiliar o produtor a fazer todo esse controle, que é bastante importante, como a gente vem destacando aqui?
A BASF vem fortalecendo muito a nossa posição, principalmente nessa fase interessante que é o sulco do plantio. Por quê? A BASF tem uma base de produtos inseticidas hoje consagrados no mercado, a família Fipronil, que vem dando essa proteção aí da larva alfinete. Nós temos um bacilos muito importante que trabalha no manejo de sarna e risoctônia. O produto é preventivo para sarna e risoctônia. A gente tem um produto químico à base de carboxamida e estrulina, que também é utilizado nessa fase importante e que blinda também a proteção, especialmente sobre a risoctônia. E agora a gente está vindo com mais uma inovação, que é o lançamento de mais um bacilos para o mercado, bacilos firmos, que é um produto que já tem consolidado na cultura da soja, e agora a gente está trazendo para o segmento de HF e para a batata com resultados muito interessantes para o controle de nematóides. Então a gente tem a solução completa aí para o produtor, para você, produtor, que nos está ouvindo, né, e assistindo. É muito importante a gente tá usando essas ferramentas nesse momento para a gente fazer essa proteção e garantir essa produtividade, essa qualidade. E, principalmente, a BASF é líder no conhecimento do mercado de ter um melhor arranque inicial, um melhor desenvolvimento da planta, um fechamento mais rápido. A gente sabe, né, que, por exemplo, risoctônia, que é uma doença que eu citei que é importante, a gente sabe que quanto mais rápido a batata emerge, ela nasce mais rápido, o período de infecção da doença é menor. Então, como a gente tem um produto que ele não causa nenhum tipo de estresse na emergência ali, e a gente tem esses efeitos fisiológicos evidenciados, a gente também ajuda, né, a planta a fugir dessa janela de contaminação e tá aumentando a sua produção mais rápida, né, sua proteção mais rápida ali contra esses fungos, que geralmente, quando a condição climática está favorável, eles têm uma agressividade muito grande, e aí atrapalha a uniformidade da emergência, né, atrapalha o desenvolvimento da planta, e isso vai acarretar, logicamente, na menor produtividade e qualidade no final.
É aquele ponto que a gente tinha destacado lá atrás, né, Maurício? Tudo começa pelo plantio, uma atenção bem feita, bem voltada para essa etapa do cultivo, garante a diferença lá na frente, na hora de fazer a colheita, né?
Com certeza. O ponto importante que a gente tem conversado, a gente sempre conscientizado o produtor, passado as orientações, é que tudo começa pela semente. Quando você tem uma semente de boa qualidade, você tem uma nutrição equilibrada e você tem uma proteção bem feita, não tem muito segredo. O que a gente vai contar aí é com São Pedro, no caso do dia a dia, se às vezes vem uma geada, vem um frio, vem alguma tempéria, vem um calor que favorece as bactérias. Então, assim, como eu disse, né, o Brasil é um laboratório a céu aberto e o produtor está exposto a essas intempéries. Mas quando a gente faz a nossa parte, como profissional, como agrônomos, como técnicos, né, capazes de posicionar e de fazer essa proteção, essa blindagem contra a lavoura, com certeza esses riscos são diminuídos, né, as chances são menores de causar problemas de doenças e aí a gente fazer essa proteção. Então, essa blindagem, né, esse seguro que a gente faz aí com as aplicações no sulco de plantio, com certeza é a primeira fase da parte de produção da batata que vai garantir, com certeza, né, essa melhor e essa segurança de um produto com maior produtividade e maior qualidade no final.
Maurício, a gente debateu vários assuntos importantes aqui para o cultivo da batata ao longo desse episódio especial do Arte Resenha em parceria com a BASF, mas a gente queria aproveitar esse momento para aquele produtor que está acompanhando a gente, de repente quer saber mais ainda, quer se aprofundar em todos esses temas que a gente apresentou aqui. Qual que é o caminho para ele conseguir mais informações, ter acesso aos representantes da empresa para conseguir mais informações para garantir cada vez mais produtividade e qualidade?
Então, a BASF, hoje a gente tem representantes distribuídos nas mais diversas regiões, praticamente em todas as regiões do Brasil. A gente tem um representante técnico legal da BASF, se é um representante de vendas, se é uma parte de desenvolvimento de mercado. Eu, na minha área de atuação, né, eu sou DM, que atuo nos estados de Minas e o Nordeste, né, eu assisto o pessoal da Bahia lá, além de outros cultivos também, na parte de uva, de manga, de melão. Então, cada região, a BASF tem um representante. Tem os distribuidores, tem os nossos parceiros também que vendem os nossos produtos, né? Então vocês podem procurar esses representantes, esses técnicos. Se vocês não conhecerem o pessoal da BASF, pode procurar o distribuidor, que com certeza ele tem o contato de alguém da BASF que pode trazer, né, essas informações para vocês, tirar qualquer dúvida, salientar qualquer dúvida, né? Fica à disposição também para qualquer esclarecimento e pode me procurar também, que eu estou disponível para ajudar, né? E lembrando que a BASF, né, a gente tem um investimento muito alto em pesquisa e inovação, então a gente tem sempre preocupado, né, de trazer, né, essa divisão das soluções para a agricultura. Só para vocês terem ideia, a BASF investe em torno de 900 milhões de euros por ano para contribuir com esse aumento de produtividade e rentabilidade no campo, porque a gente traz soluções que ajudam a maximizar o lucro do produtor. Então, se você tiver qualquer dúvida, não se hesitem em nos procurar, porque com certeza, né, a BASF hoje é uma empresa de soluções para agricultura que participa, né, como eu disse, em todas as fases do cultivo. A gente tem soluções para proteger contra todas as doenças e pragas aí dos cultivos de HF, e por isso que, mais uma vez, né, consolidando a BASF aí na liderança do segmento dos cultivos de HF, por causa de ter ferramentas, soluções, né, seja elas tecnológicas na parte de defensivos, quanto na parte de ferramentas, quanto na parte de estudos, né, e de parcerias que pode ajudar você, agricultor, a produzir uma batata de qualidade e de rentabilidade no final. O que é importante para nós no final do dia, é o final da linha, é o dinheiro que cai na conta, que sai o nosso lucro no dia a dia. Então, com certeza, a BASF, a gente tem essa gratificação, né, essa satisfação de poder contribuir com a longevidade no sistema de produtivos e dos cultivos, e a gente está sempre à disposição para ajudar e contribuir com vocês.
E claro, né, Maurício, a gente destacou bastante aqui essa atenção para a batata, para os hortifrutos, mas de maneira geral tudo isso está bastante conectado com toda a estratégia da BASF olhando para a agricultura, né?
Com certeza, com certeza. A agricultura hoje é um dos pilares importantes da empresa, aqui na América Latina, principalmente, né? Falando de Brasil, hoje o Brasil no cenário agrícola se tornou, né, referência mundial na produção de alimentos, né? Já como maior exportador de vários produtos aí, como soja, o suco de laranja, né, muito importante aí, a produção de carnes, e a produção de batata nossa também, ainda a gente não exporta muito, é mais mercado interno, mas também vem crescendo ano a ano, e com certeza o Brasil, hoje o cenário agrícola é importante, e a BASF está de olho nisso, né, e a agricultura hoje em torno de 20% aqui do nosso faturamento é voltado para a agricultura, e os nossos investimentos é, né, muito alto aí, como eu falei para você, em torno de 900 milhões de euros no investimento de pesquisa e inovação para trazer novas ferramentas e, principalmente, né, para a gente ter longevidade também das nossas soluções para uma produção sustentável e segura aí para todos, né?
Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer e entender mais sobre todas essas soluções, sobre esse olhar bastante cuidadoso da BASF para a cultura da batata, a importância dessa cultura para a empresa e todas essas soluções, ferramentas, inovações que estão à disposição do produtor brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Mais uma vez, né, agradecer pela Horti Resenha aí, a satisfação de poder contribuir com vocês, fazer esse bate-papo aqui, trazer soluções, trazer orientações, trazer inovações para o agricultor que está nos ouvindo. Então, é uma satisfação muito grande poder participar e agradecer mais uma vez pela procura aí, por esse momento de eu estar aqui com vocês. E a BASF, né, continua trazendo informações aí, pesquisa, a gente continua na busca de novas soluções e inovações, porque, né, o legado da Basso, o legado da agricultura, o maior trabalho da terra, e a Basso, né, o nosso legado é por tudo que amamos, que exatamente ligado nessa paixão que a gente tem aí para produzir alimentos seguros e saudáveis.
Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da BASF voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima.
Valeu, um grande abraço aí, até a próxima, e fica à disposição para qualquer mais dúvidas e esclarecimentos. Grande abraço, valeu.
Esse, o Maurício Souza, desenvolvimento de mercado da BASF, conversou com a gente para mostrar todo um cenário de atenção para o produtor de batatas aqui do Brasil, a importância da atenção desde a época do plantio, um olhar especial para o sulco de plantio, porque ali podem aparecer pragas, doenças que vão prejudicar diretamente qualidade e produtividade dessa batata na hora da colheita. Então, uma atenção especial nesse momento, aplicação de produtos certos no momento correto, pode fazer a diferença tanto para produzir mais, como também para ter mais qualidade, o que principalmente quando a gente fala de hortifrutis é um ponto fundamental, pode fazer a diferença na rentabilidade do produtor no final da sua safra. Assim a gente chega ao final de mais um episódio especial do Arte Resenha Podcast em parceria com a BASF. Esse foi o terceiro episódio especial dessa parceria. Tem mais episódios pela frente. Daqui a pouquinho vai chegar o quarto episódio para você acompanhar. E todos eles estão concentrados numa página especial lá no site do Notícias Agrícolas com o título do Arte Resenha Podcast BASF. Você pode entrar lá e vai acompanhar todos os episódios especiais dessa parceria. Semana que vem eu tô de volta com mais um episódio do Arte Resenha Podcast, aqui no Notícias Agrícolas, a partir das 2h15 da tarde. Eu te espero por lá.